Eu sou Chico Almeida e esta é a voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
Nesta edição, as eleições na FETAIS e o Censo Agropecuário do IBGE.
A Voz da Contag também traz notícias da Feira da Agricultura Familiar, no Rio de Janeiro, das mudanças na Lei Geral do Cooperativismo e do Prêmio Cláudia, do qual a secretária de Mulheres da Contag, Carmen Foro, foi finalista.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Patrícia, o Movimento Sindical do Espírito Santo realizou eleições diretas e unificadas na primeira semana de outubro.
Os trabalhadores e trabalhadoras sindicalizados participaram das eleições para as diretorias dos sindicatos e da federação. Vamos chamar a repórter Verônica Tosi para nos trazer mais informações.
O processo eleitoral do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Espírito Santo é baseado no sistema de votação direta e unificada para os sindicatos e para FETAIS. Todos os sócios e sócias com as contribuições sindicais em dia votam para eleger no mesmo dia as diretorias e conselhos fiscais da federação e dos sindicatos filiados. O processo eleitoral estadual ocorreu no último dia 4 de outubro. A comissão eleitoral distribuiu mais de 700 urnas em 42 sindicatos e nas suas extensões de base. Apenas uma chapa, encabeçada pelo ex-secretário de Política Agrária da Contag, concorreu à eleição da diretoria da FETAIS. Paulo Caralo fala das perspectivas para o mandato de 4 anos da nova diretoria.
Nós queremos fortalecer, ampliar a agricultura familiar com foco na preservação ambiental, na produção de orgânico, na comercialização desses produtos da agricultura familiar, não só para na questão da merenda escolar, mas sim organizando as cooperativas, as feiras vivem em todos os municípios. Queremos também dar continuidade, nossa expectativa é dar uma continuidade, uma ação forte junto para combater aqui no Espírito Santo o trabalho degradante, o trabalho escravo e, consequentemente, também garantir, através de acordo e convenção coletiva, melhores salários para os nossos assalariados e assalariadas rurais. E dar continuidade também na implementação das outras políticas públicas, nas outras políticas sociais, como a previdência social, a educação, a saúde e o fortalecimento e ampliação da participação da juventude e das mulheres.
Esta é a segunda vez que o Movimento Sindical Capixaba promove votação direta e unificada para eleger os quadros dirigentes. A FETAIS é a única que adota esse formato de eleição sindical em todo o país. O secretário da terceira idade da Contag e ex-presidente da FETAIS, Natalino Cassaro, acompanhou todo o processo e destaca a importância deste modelo adotado no Espírito Santo.
A importância de fazer essa eleição direta, esse processo eleitoral, é que o povo se sente mais responsável mas no movimento, porque aí eles vão fazer a escolha dos seus diretores, fazer um processo. E aí começa a ser muito mais divulgado o movimento sindical. Porque aí o Estado inteiro faz esse processo no mesmo momento, no mesmo dia. E também até na hora de fazer uma formação dentro do movimento sindical da federação, tem facilidade, porque os diretores são todos da mesma época, tem 4 anos para trabalhar esse processo.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Na semana passada, o IBGE comprovou o que a Contag e outros movimentos já sabiam, Chico. A agricultura familiar é a principal responsável pela produção de alimentos no país.
É verdade, Patrícia. O censo agropecuário comprovou também que a concentração de terras no Brasil ainda é grande, como a Contag denuncia há tempos. Vamos saber mais sobre esse assunto com a repórter Cileia Pontes.
A pesquisa do IBGE apontou que, apesar de ocupar pouco mais de 24% das propriedades rurais do país, a agricultura familiar é responsável pela produção em mais de 80% delas. Isso significa que os agricultores familiares produzem mais em menos espaço, o que não ocorre nas grandes propriedades. Na pesquisa, fica claro que, mesmo cultivando em uma área menor, a agricultura familiar é responsável por garantir a segurança alimentar e produzir os itens da cesta básica consumidos pelo brasileiro. Além disso, a agricultura familiar é responsável pela geração de trabalho. De cada 10 ocupações, 7 estão nos empreendimentos familiares. O presidente da Contag, Alberto Brock, afirma que os dados ainda serão analisados detalhadamente pela entidade, mas o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais comemora o resultado.
A nossa primeira impressão é de muito contentamento, de muito júbilo que nós recebemos esse resultado. Porque em suma, ele vem confirmar aquilo que a CONTAG já vem pregando já antes de 2006. Do que é capaz de gerar de emprego, agricultura familiar, de alimentos, praticamente, e alguns alimentos, mais de 70% produzido para agricultura familiar, importância estratégica, praticamente 40% de todo o PIB agrícola produzido para agricultura familiar. Então, esses números, para nós, são bastante animadores, são números que nos ajudam a pautar o governo e a sociedade para continuar fortalecendo esse sistema tão estratégico para o Brasil.
O censo agropecuário também mostrou que a concentração de terras ainda é grande no país. Segundo o IBGE, os índices que mostram essa concentração são maiores que os apurados no período de 1985 a 1995. O secretário de Política Agrária da CONTAG, William Clementino, ressalta que a força da agricultura familiar está comprovada e a distribuição de terras com justiça reforçaria ainda mais o desenvolvimento brasileiro.
Enquanto há essa concentração de terra, nós precisamos fazer com que os índices de produtividade sejam atualizados, até mesmo porque a reforma agrária é uma das portas que permite a consolidação da agricultura familiar. E nós precisamos avançar nesse sentido pelo fato de que já comprovamos que temos a capacidade de fazer, de fato, o desenvolvimento que o Brasil precisa.
O censo agropecuário divulgado pelo IBGE no início de outubro analisou pela primeira vez a realidade dos empreendimentos agropecuários familiares. O órgão utilizou a Lei da Agricultura Familiar para definir os critérios da pesquisa.
O recado que vem da terra.
Patrícia, e o Rio de Janeiro sediou novamente a Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária.
Neste ano, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, montou uma estrutura bem maior, Chico. A repórter Verônica Tozzi esteve lá e tem mais informações para os ouvintes da CONTAG.
O Rio de Janeiro foi palco da sexta edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, também conhecida como Brasil Rural Contemporâneo. Os cariocas puderam conferir na Marina da Glória, entre os dias 7 a 12 de outubro, a produção de agricultores familiares e assentados da reforma agrária de todo o país. A feira expôs cerca de 550 toneladas de alimentos e produtos. O evento também contou com seminários, rodada de negócios e extensa agenda cultural. O presidente da CONTAG, Alberto Brock, destaca a importância deste espaço que integra o campo com a cidade.
Feiras como essa, a integração do rural com o urbano, a mostra e a venda de produtos riquíssimos que nós temos de dezenas de centenas de agroempresas familiares que produzem desde o arroz ao feijão até os mais sofisticados produtos agroindustrializados, o artesanato sendo de fato uma grande alternativa para esse país.
O Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais participou da feira por meio das associações e cooperativas organizadas nos estados. O secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovares, comenta a participação do movimento na feira.
Nós temos uma enormidade de organizações participando da feira, são a grande maioria dentro da nossa feira, com produtos de passagem muito bem qualificados, muito bem preparados, todo um processo bastante profissional já dessas pessoas na apresentação de produtos, e principalmente produtos de ótima qualidade, que é isso que mais nos interessa. Então a importância de que a gente consegue, a partir, digamos, de vários anos de trabalho, e já nesta sexta-feira nacional, já ter uma apresentação razoável de uma grande quantidade de produtos que são manipulados e transformados pelos nossos agricultores com uma apresentação digna, fazendo frente a qualquer um outro produto de outra grande empresa ou grande organização.
O agricultor familiar Sérgio Espadim, do município de Venâncio Aires, do Rio Grande do Sul, participou da feira. Ele e a esposa produzem sabonetes naturais há 5 anos. Neste ano, o casal levou para a feira 3 mil unidades de seus produtos. O agricultor disse que é importante estar organizado em cooperativa ou associação para ter sustentabilidade no campo.
É fundamental uma associação ou uma cooperativa reunir os produtores, incentivá-los com a ajuda dos próprios para poder ampliar o caminho Eu acho, tenho certeza, que uma cooperativa, uma associação é importantíssima. Isso não é só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo. É como diz, povo unido jamais será vencido. É importante essa união.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
E vem aí mudanças na Lei Geral do Cooperativismo. O relator do projeto, o senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, deve apresentar o seu parecer à Comissão de Constituição e Justiça ainda no mês de outubro.
É isso mesmo, viu, Chico? Entre as mudanças está a definição do ato cooperativo, a representatividade das cooperativas e a questão sobre falência. A repórter Yara Balduino tem mais informações.
O relator do projeto, o senador Renato Casagrande, se reuniu no início do mês com a CONTAG, entidades de representação de cooperativas e representantes do governo. A ideia era chegar a um acordo sobre as mudanças na lei, porém houve consenso apenas no que diz respeito à falência. Pelo projeto substitutivo, que será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a cooperativa só poderá ser considerada falida se passar anteriormente pelo processo de recuperação judicial. Sobre o ato cooperativo, o governo propõe que sejam aceitas apenas associações entre cooperativas e as centrais ou confederações, excluindo a associação entre duas ou mais cooperativas. Se isso for permitido, estas cooperativas poderão requerer a isenção de impostos. Os movimentos sociais alegam que a proposta do governo interfere no princípio de livre cooperação. A questão da representatividade é outra divergência. A lei atual estabelece que a Organização das Cooperativas do Brasil, OCB, é o único órgão representativo de cooperativas no país. O governo e os movimentos sociais querem mudar este ponto da legislação e dar mais liberdade de associação às cooperativas. O secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antônio Rovares, fala sobre a necessidade na alteração da Lei Geral de Cooperativismo.
Uma nova lei do cooperativismo brasileiro é necessária, sabedores que somos de que a lei que regula o cooperativismo no Brasil até é de 1974. Portanto, fazem mais de 35 anos da existência dessa lei. Para nós é importante de que haja uma determinação e uma definição clara da representatividade no Brasil dos sistemas de cooperativas, assim como existe no movimento sindical, e também com relação à questão do ato cooperativo, que fique mais claro o que realmente será isento de tributação nas relações das cooperativas com seus associados ou até com outras cooperativas que estão ligadas ao mesmo sistema.
O projeto original é de autoria do senador Osmar Dias, do PDT do Paraná. O substitutivo do relator será votado na Comissão de Constituição e Justiça e será apreciado também nas Comissões de Agricultura e de Assuntos Econômicos do Senado antes de ir à votação no plenário.
E a voz da CONTAG está quase no fim. Mas continua em nosso site, anote aí o endereço, www.contag.org.br.
Os direitos das mulheres do campo.
Patrícia, a secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, Carmen Foro, foi uma das finalistas de um importante prêmio nacional.
É isso mesmo, Chico. Carmen Foro foi uma das finalistas do Prêmio Cláudia 2009, organizado por uma revista feminina de grande circulação no país.
Ela foi indicada na categoria Políticas Públicas por seu trabalho na coordenação da Marcha das Margaridas 2007 e por estar à frente de importantes negociações com o governo federal por melhores condições de vida para a mulher do campo e da floresta.
É verdade. A campanha de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo e da floresta foi uma importante conquista para as trabalhadoras.
Essa campanha está sendo coordenada pelo governo federal, mas é resultado de reivindicações das trabalhadoras rurais.
A dirigente, que assumiu recentemente a Secretaria de Meio Ambiente da CUT, diz que a indicação para o prêmio foi importante para dar visibilidade à luta das trabalhadoras rurais.
Eu considero importante visibilidade o que a gente está conseguindo fazer num mar de tantos trabalhos que as mulheres realizam. Nós estamos entre os três trabalhos que foi considerado três trabalhos mais importantes para as mulheres brasileiras, né, na categoria de políticas públicas. Eu me sinto muito honrada de estar nesse momento na secretaria, de ser finalista a um espaço de muita visibilidade política.
O Prêmio Cláudia existe há 14 anos e são homenageadas mulheres que se destacaram em diversas áreas.
Inicialmente, são indicadas 250 mulheres e uma comissão escolhe as 15 finalistas. As homenageadas são indicadas por outras mulheres que também já concorreram ao prêmio.
Na fase final, a médica amazonense Adele Benzaquem foi escolhida na categoria Políticas Públicas. Ela trabalha no interior do Amazonas, fazendo atendimento médico a ribeirinhos e índios da região.
E em 2010, Chico, Carmen Fora poderá indicar outras mulheres que desempenham um importante papel na sociedade para concorrerem ao prêmio.
Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro.
E para encerrar o programa de hoje, vamos homenagear a grande cantora argentina Mercedes Sosa, conhecida também como a voz da maioria silenciosa, que faleceu na semana passada. Ela canta a música Gracias a la Vida, de Violeta Parra.
A voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo.